Obrigado, senador Paim. Eu também vou usar a tribuna muito rapidamente para tratar de alguns temas referentes, obviamente, à política nacional, mas também ao estado de Mato Grosso e principalmente à cidade de Rondonópolis. Quero registrar nesse momento, aqui nos visitando, na tribuna de honra, os vereadores Reginaldo Santos, representante de Rondonópolis e da sua querida Vila Operária, também do vereador Bilu e do vereador João Batista, três vereadores que estão representando a Câmara Municipal de Rondonópolis e que vieram aqui trazer os clamores da sociedade rondonopolitana e de toda a região referente ao INSS, uma luta que já há 2 anos nós vemos travando para que possa ter mais funcionários, mais médicos peritos, porque hoje o corpo, os recursos humanos que tem Rondonópolis não consegue atender a grande população daquele polo. Basta ver que, nesse momento, nós não temos nenhum médico perito e é uma cidade que atende praticamente a população de 20 municípios ao seu redor. E marcamos uma audiência com o ministro Osmar Terra, que prontamente nos atendeu com sua equipe. Também esteve presente o deputado federal Adilto Sacchetti e saímos dali, pelo menos com o horizonte de que as coisas vão se resolver, porque o INSS há muito tempo está perdendo o seu quadro, até pelos valores que são pagos aos médicos, em torno de R$ 35,00 cada pessoa atendida, cada perícia feita, e os médicos realmente não ficam, até porque os prontos-socorros, os convênios pagam em torno de R$ 1.500 por plantão. Então, os médicos no Brasil inteiro está surgindo, é um problema que tem que ser resolvido, e trouxemos esse exemplo de Rondonópolis, mas que pode ser um exemplo, uma amostragem do problema que ocorre em todo o país. E essa reivindicação se torna mais grave no sentido em que a fila é imensa. Depois de ter feito o sistema de marcação, o 135, não tem mais aquelas filas que você via na calçada, mas a fila virtual é muito grande. E hoje, lá na minha cidade, as pessoas têm que se deslocar por vezes até 800 quilômetros de distância, senador Paulo Paim, para fazer uma perícia. Isso traz transtornos terríveis, porque em determinado momento a pessoa não faz a perícia, não consegue receber o seu benefício. E passado 15 dias, a empresa também não paga, porque isso ficaria de responsabilidade do INSS. E aí a pessoa simplesmente fica doente e sem receber. Isso é um problema realmente que precisamos debelar imediatamente. Outra coisa que quero tratar também na tribuna se refere ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. Nós temos uma hidrovia em Mato Grosso que foi a hidrovia pelo qual foi formada Cuiabá, foi formado todo, se tivesse de tratar como se fosse um país, pelo qual foi descoberto Mato Grosso, que é a hidrovia do Paraguai. Ele desce o rio Paraguai e vai até a Argentina. Acontece que, recentemente, essa hidrovia pouco tem funcionado, mas já estamos em tratativas para ela ser um canal de escoamento de produtos que vai, com certeza, baratear o frete, vai beneficiar Paraná, Rio Grande do Sul, todos os estados do Sul e Sudeste, e não todos do Sudeste, mas alguns ali. E você hoje tem, por exemplo, uma carga de milho que é produzida em Sinop, chega a Santa Catarina o dobro do preço. E com a hidrovia isso ia se tornar muito mais barato. Mas o que acontece? Uma parte da hidrovia em Cáceres, no estado de Mato Grosso, ela tem que ser dragada todo ano. E eu tenho comigo que o sistema está burro. O sistema não está de acordo, porque todo ano é preciso que o DENIT consiga uma autorização ambiental para fazer isso, do IBAMA. Ora, se o rio é o mesmo, se as características são as mesmas, por que todo ano? E se todo ano fizessem, mas o sistema fosse rápido, seria uma coisa. Mas nesse ano, por exemplo, já está quase para não se conseguir fazer, porque não é desenrolado a questão do IBAMA. Então, eu não quero nem marcar uma audiência para fazer a presidente do IBAMA perder tempo, nem quero ir ao ministro. Eu peço aqui encarecidamente que possa ser revisto esses procedimentos. Não estou fazendo uma crítica aqui aos servidores, mas fica que nem aquela história. Às vezes os procedimentos vão sendo feitos, as pessoas vão entrando, umas vão aposentando, outras vão fazendo. E por que se faz isso? Eu não sei por que se faz. É porque sempre fez. Então chegou a hora, o momento da gente analisar essas questões. Outra coisa que nós queremos pedir agora ao DENIT, que possa fazer um aporte de orçamento maior para que o setor que cuida da parte de hidrovias possa investir nesse modal de transporte. É um modal de transporte barato, seguro, e nós não temos investido nisso. Mato Grosso, por exemplo, tem mais de 1.000 quilômetros de rios navegáveis. O Araguaia, por exemplo, a hidrovia do Araguaia, mais de 500 quilômetros. Tem a hidrovia, essa que eu acabei de dizer aqui, do Cáceres até a Argentina, mas nós não temos investido nisso. Gastamos bilhões com o transporte rodoviário, mas precisamos dar uma atenção também para outros setores, para outros modais, até para melhorarmos em termos de competitividade. Os Estados Unidos, por exemplo, têm 3 sistemas muito bem estruturados, hidroviário, ferroviário e rodoviário, sistemas que competem entre si, baixam o custo, e eles que têm uma produtividade menor do que o Brasil, e principalmente do que o estado de Mato Grosso, que se desenvolveu muito nessa área, mas os nossos produtos chegam na China, por exemplo, o dobro do preço. Então, são pequenas, eu diria, pequenas mexidas no tabuleiro que podia mudar muito bem a situação do nosso país nesse momento. Eu queria também fazer um outro registro. Estive numa audiência recentemente com o presidente do BNDES. E, vereador Reginaldo, fiquei encantado com a desenvoltura, com conhecimento e como entende de Brasil o novo presidente do BNDES. E não é só pelo conhecimento dele que eu fiquei encantado. Fiquei encantado também pela sua visão de Brasil, sua visão de mundo e sua total falta de ranço político. Isso é muito importante nesse momento. E tive a oportunidade de falar sobre Mato Grosso, porque, afinal de contas, em que pese ser um senador pelo Brasil, eu sou um senador que representa o meu estado, Mato Grosso. E tratando com ele de uma labuta, de uma demanda que já fazem 2 anos que falo disso aqui na tribuna, e ultimamente falei que até deixaria a vice-liderança do governo se não começassem a olhar isso com um olhar, com seriedade que o assunto merecia. Tratando da BR-163, quando fui falar da BR, ele falou: senador, não precisa perder tempo em falar sobre a importância da BR-163, não é para o Mato Grosso, e para o Brasil, que eu sei muito bem. E o que precisar ser feito para que essa rodovia possa sair, ele falou, eu vou fazer. E mais, nesse momento em que todo mundo quer vamos dizer assim, um escalpo por causa dessas coisas que estão acontecendo no Brasil, e quando muitas pessoas erroneamente querem que organizações que produzem riquezas, e aqui eu cito inúmeras delas, posso dizer OAS, Queiroz Galvão, Odebrecht, JBS e tantas outras, falam, senador, o senhor está defendendo uma quadrilha? Não. Eu estou defendendo empresas, eu estou defendendo que nós possamos copiar o modelo, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outros países que punem as pessoas, punem os ladrões, se tiverem, prendem e por muitos anos de cadeia, mas se precisar até intervém para salvar os empregos. Se você for pegar essa JBS, por exemplo, tem quase 300 mil empregos. JBS tinha, a Odebrecht tinha mais de 200. E se esses empregos todos se forem, é prejuízo para o Brasil. E eu vi um presidente do BNDES sem preconceitos, separando o que é caso de polícia para que a polícia possa tratar. E o que for caso de você resolver com diálogo e com a equipe técnica, que possa ser feito assim. Mato Grosso, por exemplo, ficou com suas rodovias paradas porque estava acontecendo uma Lava Jato. Mas nada tinha a ver, as empresas que estavam lá, com a Lava Jato. Era simplesmente porque o banco ficou na defensiva e não queria fazer mais aportes para o Estado de Mato Grosso. O que causou a nossa repulsa e a nossa indignação? Porque no momento que o Estado produz 27% da safra nacional, nós não poderíamos ficar, como diz a Fiesp, pagando o pato por um problema que não era nosso. Se o problema era com a empresa, e vai nesse entendimento retrógrado de que tem que destruir a empresa, mas colocasse outra. Mas para colocar outra iria demorar 4 anos. E a BR-163 está lá matando gente a rodo. E com um pequeno pedaço que foi duplicado, o número de mortes, que era 280 todo ano, caiu para quase a metade desse número. E eu sempre repeti aqui, se não fizer a duplicação da 163 por uma questão patrimonial, por uma questão econômica, que o faça por uma questão humanitária. Afinal, ficamos todos chocados quando aconteceu aquele acidente na Boate Kiss, no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul. Lá em Santa Maria, estado do senador Paulo Paim. Ficamos todos chocados, mas todos os anos morrem 280 pessoas na BR-163, 364, e como é feito em parcela, em parcelamento, parece que aquela dor se dilui, e ninguém se preocupa tanto com aquela mortandade. Mas eu fiquei muito otimista com o nível de conhecimento, o nível de desprendimento, e eu dizia aqui, senador Paulo Paim, a total falta de ranço e ódios políticos do novo presidente do BNDES. Uma avaliação grande do país, sem preconceito contra parlamentares desse ou daquele partido, e acima de tudo, vendo e com a visão mais ou menos igual a essa que estamos aqui no Senado, de criar um bloco suprapartidário, monolítico, no sentido de que não importa qual seja o tamanho da onda, o navio continuar remando. Então, só essas as minhas palavras, senador Paim, dizendo que, apesar de tudo isso que está acontecendo, as pessoas dizem, olha, o brasileiro corrupto, aqui ninguém presta, aqui toda a vida... É bom lembrar que, nesse momento, o Brasil, e eu tenho dito isso já faz muito tempo, o Brasil é o único que está com suas instituições errando ou acertando, mas tentando, acima de tudo, passar limpo, passar uma régua. E eu não tenho dúvida que muitas práticas que eram tidas até como normais, daqui para frente não se farão mais. Alguns defendem o seguinte, olha, se aqui para trás era assim, vamos tocar daqui para frente. Mas a gente sente que a população não aceita isso. Então, nada mais importante do que o Senado Federal Brasileiro, que tem inúmeras cabeças, ex-governadores, senadores da estatura do senador Paulo Paim, que está aqui há muitos anos. Eu estou chegando novo, mas posso ajudar também. E que todos esses, com a serenidade, com a temperança, com os frutos do Espírito que está lá em Coríntios, que a gente possa, acima de tudo, entender, mas entender sem demagogia, de que, enquanto nós estamos aqui com essa incumbência, com essa tarefa, muitos brasileiros estão nessa hora desolados por saber, amanhã eu não tenho um emprego. O final do mês está chegando, as contas vão chegar também e eu não tenho salário. Nós temos que ter a compreensão de que, apesar de que estamos aqui nesse tapete vermelho, nessa maravilha de arquitetura de Oscar Niemeyer, e que isso, em alguns momentos, parece que nos cega de saber que, das decisões daqui de Brasília, infelizmente, depende a vida de muitos brasileiros. Nós que optamos por um modelo totalmente centralizador, onde todas as decisões se concentram aqui, onde o Estado central toma as incumbências das outras esferas de governo da União, município e Estado, que enche, às vezes, os municípios de incumbências, mas que não manda o dinheiro, nós temos que saber que precisamos, acima de tudo, nesse momento, apontar o rumo, porque todo mundo está de braço cruzado. O que fazer? É isso que os empresários fazem, não não gera emprego porque não sabe se vai ter quem compre. As pessoas, não tendo emprego, não compra, logo vira um ciclo que se autoalimenta. E é isso que nós precisamos frear, essa roda da negatividade. Muito obrigado, senador Paulo Paim.